Então hoje vamos estar à conversa com o nosso querido Matias Araújo. Matias, bem-vindo aqui à nossa Rádio Noir.
Boa tarde, Bi. É um gosto imenso de estar aqui mais uma vez.
É verdade, já agora, é da casa.
Exatamente. Agora a apresentar um novo trabalho, um novo
verdade.
E também com uma nova editora.
Pois, queremos saber tudo. São muitas novidades, Matias.
São muitas novidades e a ideia é mesmo essa. É sempre coisas novas.
Sim.
Para nunca ficarmos muito tempo parados. E para dar a conhecer também às pessoas aquilo que vamos fazendo ao longo da nossa carreira musical.
Nós estávamos aqui a falar em off e um homem tão novo, porque é um homem ainda novo, mas com uma carreira grande e com muita experiência, que já passou por tantas vidas nesta carreira, não é?
Sim, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, como todos os artistas.
Dá sempre um acrescento e dá aquela bagagem que nós precisamos, não é?
Para aquele
estofo bom. Mas vamos lá. Começamos pelas novidades ou começamos pelo percurso? É que eu quero saber de tudo e quero. Vou experimentar tudo e vou.
Pode ser pelo percurso.
Vamos para o percurso.
Vamos para o percurso.
Então, tudo começou em 1991. Na primeira cassete, quando estávamos a falar há pouquinho, não é? E veio de um sonho, ou se calhar, melhor, a música já começa em França, certo?
Exatamente, porque eu fui emigrado em França em 1969, com 4 anos. A minha infância e escola foi tudo feita lá. Depois regressei para Portugal com 12.
Exato.
O sonho da música começou mais ou menos aos 7, 8 anos, porque fui convidado, como eu fazia muito parte da igreja, fui convidado para um coro da igreja.
Já se via ali a voz,
exatamente,
não era?
Em que o padre achou que eu tinha alguma vocação para cantar. E então, a partir dali, depois despertou-se o sonho de começar a ser cantor.
Exato.
A parte que me influenciou mais foi quando depois, entretanto, comecei, porque havia vários artistas naquela época, nos anos 70.
Sim, bons
em
artistas,
França,
não é?
Que ainda hoje gosto de recordar, Mireille Mathieu, Charles Aznavour,
maravilhoso.
Mike Brown, Claude François, que é uma das minhas referências em França. E eu, a partir dali, comecei a pensar, porque é que eu não posso ser como o Claude François, por exemplo? Embora vozes diferentes,
exato,
diferente,
identidades diferentes, mas também um artista
com uma carreira musical também, para ter programas de televisão, para ter espetáculos. Só que em França o sonho não durou muito tempo, porque entretanto aos 12 anos regressámos.
É?
Meus pais regressaram para Portugal e eu...
Ganhámos nós.
Exatamente. Como ainda era menor, tive que vir.
Claro.
Mas comecei sempre a alimentar, com o passar dos anos, que aquilo poderia ser possível também
como uma
em
profissão,
Portugal.
Não é?
Exato. Embora que eu sei perfeitamente e tinha a noção que não ia ser fácil.
Claro.
E continua a não ser fácil.
Sim, é verdade. Ser artista em Portugal
não. É complicado. Ou nós acertamos num tema que pode, de muito ponto, nos levar para onde nem sequer nós imaginámos.
Exato.
Um próprio tema só pode modificar a vida de um artista.
Verdade.
E eu então depois continuei com esse sonho e entretanto resolvi gravar uma cassete.
Em 1991. Aí chegamos a 1991. E
claro.
Esta cassete falou-me em influências portuguesas e boas influências.
Sim, porque na altura, pronto, ouvíamos, ainda continuamos a ouvir, ainda bem, é sinal que eles ainda estão vivos.
Verdade.
E alguns com boa saúde, outros nem tanto. Por exemplo, o José Malhoa, o Marco Paulo. Marante.
Beijinho para os três.
Pronto, são referências para mim, depois a nível de música portuguesa.
Boa.
E eu gravei alguns temas desses três artistas. Porque nós temos que começar sempre por algum lado.
Sim, e por quem gostamos e admiramos,
exato,
não é? É uma boa homenagem.
Na altura não tinha quem me fizesse letras, não conhecia
estava
ninguém.
Estava no início mesmo,
exatamente,
não é? Tinha vindo, ainda jovenzinho, com um dom, com uma vontade, e fez-se
a
vida.
Porque a primeira cassete que eu gravei, eu hoje até nem a ponho muitas vezes, porque...
Que é para estimar, não é?
Não é por isso.
Pensei
não,
que era.
É porque não tem nada a ver a nível vocal
a
nível
que é agora.
Capacidade vocal. Porque era uma coisa muito recente, era uma
muito
coisa...
Muito crua, não é?
Exato, faltava muita experiência, faltava muita aprendizagem vocal, depois com o decorrer dos espetáculos e de passagens com outros cantores e outros músicos, vamos aprendendo técnicas,
exato,
e coisas diferentes. E o que é que queria dizer? Gravei essa cassete no Estúdios Conquista no Porto, com o José Alberto, entretanto depois tive 4 anos sem gravar. E em 95 decidi gravar mais uma cassete.
Exatamente.
Com o título Cantar Para Ti... Aí é que já ia com temas de minha autoria. Comecei a querer escrever alguma coisa da minha vivência e outras coisas imaginárias.
Boa.
De outras pessoas, de outros
casais.
Sim,
sim, sim.
O que acontece no dia.
É um bocadinho de nós e um bocadinho de todos.
Exatamente. Há pessoas que dizem, normalmente o artista canta aquilo que se passa com ele da sua
nem
vida.
Só, não.
Nem sempre. há muita coisa que pode conciliar, mas há outras coisas que
a gente vê e consegue perceber
e mesmo até aquilo. Imaginar.
Exato, percebe? Exatamente.
É a mesma coisa como um produtor de um filme, começa a imaginar certas coisas.
Haja criatividade, exatamente, não é? Exatamente. É mesmo.
E então, em 95 eu gravei essa cassete com temas inéditos e depois, entretanto, fui aconselhado por alguns empresários que a ideia para ganhar dinheiro seria ser vocalista de grupos de música de bairro.
E na altura como é que foi essa situação? Tranquilo? Ou seja, pessoa com os pés no chão a dizer assim, calma, também podemos ir por aqui e também é muito válido e opa.
Porque eu na altura que gravei essas duas cassetas fazia muitos casamentos.
É brutal, muito
mesmo
bom.
Já, não era um duo, era um artista a solo, sim, mas com as músicas que eu tinha já me convidavam, porque na altura se fazia-se muitos casamentos
em restaurantes. Mas fazia-se coisas boas e em grande.
E eu na altura estive preocupado em comprar logo duas colunas, uma mesa de mistura, um microfone e tal.
Para estar com o material
para
todo.
Para começar a me deslocar às situações que me apareciam. Exato. Sem nunca precisar de alugar nada. Boa. Então levava o meu material.
Sim mesmo, bem pensado.
Pronto, e lá comecei a fazer algumas coisas. Entretanto, quando fui para grupos de música de baile, o primeiro grupo foi a Banda Lira, que era ali de parafita. Para mim foi muito estranho. Porquê? Porque eu não estava habituado a estar a cantar com banda.
Ok.
O que é excelente. Uma coisa é estarmos habituados a um playback instrumental, que chega àquela altura e para, nem que a gente queira continuar, vale a pena. Mas a banda não, a banda, se dermos um clique e a banda estiver atenta, é para recontinuar.
Pode ser por vários caminhos, não é?
Outra vez. E pronto, e estive lá alguns anos também, depois ainda fizemos ali na Fonte de Amor, ou São João, 16 ou 18 dias seguidos, já não me lembro agora ao certo. Fizemos muitas coisas. Entretanto, passei pelos Alquimia. Passei pelo Banda Nova, estive no Arte Média, estive, entretanto, nos iniciadores de uma época e, entretanto, fui convidado para formar um grupo que hoje ainda existe, sou muito amigo deles, já nos cruzámos em muitas festas de rádio e tudo, que é os Alma Nova. Os Alma Nova foi fundado na altura por mim, por Jorge Oliveira, pelo Nocas, pelo Pedro, aquela malta, e o Ricardo Barbosa, que chegou a ser nosso produtor durante muito tempo.
Sim.
E então nós formámos essa banda porque a ideia é formar um grupo com temas originais. E o Jorge Oliveira é, para mim, um dos melhores a nível de música de baile,
boa,
música portuguesa, para criar temas originais. Ele cria para os Alma Nova, cria, para, por exemplo, para a Carla Maria.
Sim, sim, ou seja, é um criativo,
sim,
não é? Que está e que trabalha bem com todos os seus pares, não
e
é?
E tem uma criatividade para letras que é admirável. Eu admiro o Jorge Oliveira nesse aspecto.
Bonito de se ouvir.
É.
O reconhecimento de um artista, de um colega.
Eu sei
muito
valorizar
bom.
Quando eu acho que a pessoa tem mesmo valor, eu tenho que lhe dar valor.
Sim, 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 sim.
Agora, entretanto, pronto, chegámos a 2012, eu resolvi sair para dar continuidade à minha carreira
a solo.
E então é quando eu depois gravo O Regresso, um disco, um CD completo, O Regresso, com temas de minha autoria, algumas também do Ricardo Barbosa e do Alex Navarro.
Muito bem.
E agora está nos DNA.
Exatamente.
Pronto, fiz aquele CD, depois entretanto passou 2-3 anos, resolvi gravar outro CD, que foi o Viver a Vida. Esse CD foi todo letra e música da Nikita.
Sim, a Nikita.
O produtor também foi na mesma, o Ricardo Barbosa. E continuei a andar, entretanto, resolvi fazer uma mudança. Porquê? Porque nos anos 80 havia muito, no nosso país foi muito marcado, uma era musical que era o dance music.
Exatamente, é verdade, é do meu tempo, é assim.
E eu, havia uma dupla que ainda hoje adoro ouvir. E para mim é o meu género musical, é aquilo que eu gosto. Que é os Modern Talking.
E eu já estava, espera, eu também adoro.
Eu gosto de Modern Talking. Thomas Anderson, Sherry e Dieter Bohler. E então eu peguei e pensei para mim. Eu tive sempre esta ideia de fazer um género musical assim. A ir ao encontro dos anos 80. E vou fazer. Eu cheguei a um ponto que havia durante muito tempo que eu tinha medo de o fazer. Porque poderia pensar e que poderia perder espetáculos.
E o público também já tinha, não
exatamente.
É?
Exatamente. E aconteceu isso.
Aconteceu.
É verdade. Eu peguei, decidi, vou gravar, gravei 8 temas, era para gravar o disco completo, cheguei ao ponto que parei aos 8 temas, só me faltavam 2 para completar o disco.
Mas estava lá o essencial.
Exatamente. Mas eu comecei a sentir que mesmo a nível de programas de televisão, não havia abertura.
Poxa.
Os produtores dos programas de televisão eram enviados os temas, cheguei a ter promotoras de para os programas de televisão, para me levar lá.
Sim, sim.
mesmo até nas rádios e tudo, eu sentia que a abertura não chegava onde eu queria.
Ainda estava formatado de uma outra maneira,
exatamente,
não é, a imagem de Matias.
Há um formato, e nós temos que aceitar isso, que a música popular no nosso país é o que vende.
É verdade. É rainha e senhora.
É aquilo que mais se ouve.
Sim, sim.
Nós chegámos a... Eu vou-lhe dar depois outro exemplo. Nós chegámos a qualquer parte, a qualquer espetáculo, eu cantava algumas músicas das tais que eu achava que poderia vir a vencer naquilo.
Exato.
Para ser uma coisa diferente, e as pessoas não davam grande cabaco àquilo. Quando eu cantava algumas mais populares, eu sentia logo a alegria.
Era...
Eu comecei a pensar, porque isto realmente o nosso povo quer é música alegre.
Sim.
Não quer dizer que as minhas músicas não tivessem uma batida forte, mas era música mais virada para o romantismo.
Uhum, é.
Histórias de amor, pronto.
Que as pessoas se identificam logo.
Porque era o caso daquilo que acontecia com os Modern Talk.
Exatamente.
Desse género. Depois eu comecei a fazer uma tradução e a aparecer a tradução no YouTube do que eram as letras cantadas em inglês para português. Depois comecei a perceber, bem, isto realmente vai um bocadinho ao encontro também daquilo
do que se faz. Exato.
Andei assim há algum tempo e eu pensei assim, não, isto não está a funcionar, já vou tirar esta ideia da minha cabeça, porque só os burros é que não mudam de ideias.
Sim, concordo plenamente. Dar murros em ponta de faca não é obrigado.
Não vale a pena. Então cheguei a um ponto, sou convidado para cantar em Geneve, na Suíça.
Tão bom.
De uma pessoa que tinha na altura aqui a Tirol, aqui no nosso país, que abriu uma dançaria em Geneve e lembrou-se de me convidar, juntamente com um outro artista, para irmos lá fazer o... Que era à tarde, um domingo à tarde. E então o meu espanto quando ele me diz, Matias, posso dar uma olhada ao teu repertório? E eu, pode, à vontade. Eu tinha cerca de 60 músicas na minha pen e só 15 é que funcionaram.
Já viu?
Porque as outras foram postas de parte precisamente porque ele sabia que é uma pessoa
tipo
muito experiente.
O público, não era?
O público, o que é que quer para funcionar e para ter as pessoas sempre na pista, que era aquele género musical que funcionava.
Grande ouvido, muito bem.
Uma hora de espetáculo em grande.
Maravilhoso.
Em que as pessoas estavam para sair da pista e já estava a entrar outra música, sempre
prendia.
Músicas com uma entrada forte. Foi o que me fez começar a perceber. Afinal, as pessoas que me meteram isto na minha cabeça, e eu tenho que concordar com o Alex Navarro, que foi uma pessoa que me chegou a dizer isto.
Okay.
Matias, opá, tu podes fazer realmente o que tu achares, mas que nós não temos um mercado musical no nosso país para isto, não temos.
Pois.
Mas eu, pronto, também sou um bocado teimoso.
E há que tentar para saber se realmente resulta ou não.
Só,
não é?
só assim é que tirei essa ideia da minha cabeça. E então agora resolvi gravar este EP, porque entretanto eu dou muito bem com o Nel Monteiro.
Sim. Beijinho para Nel.
E com a Júlia e com a esposa.
Sim,
entretanto,
a Julinha.
Fui convidado para um almoço e estivemos a falar sobre isto. E o Nel disse, oh, Matias, eu acho que tu deves ponderar, deves pensar melhor. E se realmente queres que na parte musical funcione a sério, tens que entrar por aqui.
Porque de outra
hipótese, pá, tu tens imagem, tens voz.
Sim, tem tudo.
Mas as pessoas querem isto.
Querem aquela versão que pensam do Matias. O Matias é assim,
exatamente.
E o Matias é assim.
E eu sei perfeitamente que há muitos artistas que hoje em dia cantam, mas não cantam aquilo que verdadeiramente gostam.
Sim, sim. Acredito
embora,
que sim.
Embora, dentro daquilo que o público gosta, dentro do popular, nós podemos escolher muita coisa.
Claro.
Vários ritmos, várias letras,
muita
coisa. E então aconselhou-me a falar com o José Carlos Monteiro, que é o produtor, neste momento é o meu produtor, e que ia arranjar três temas dentro do popular, com letras do Marcos Machado, e que me ia depois enviar para ver se eu realmente gostava daquilo ou não.
Exato.
E quando ele me enviou, ele enviou-me aquilo em bruto ainda.
Exato.
Não? Mas eu comecei logo a ouvir em casa.
E fez sentido.
E comecei a pensar, isto realmente é isto. São estes os ritmos, é dentro deste género de letras. E depois já cheguei a fazer algumas coisas depois disso, depois logo que saiu o EP.
Sim.
E notei uma diferença muito grande. O público, a música começa, o pessoal já se está a levantar, já está a querer dançar, mexe.
É tipo uma fórmula, não é? É uma matemática da música, mas que não tem nada de ciência, tem tudo de alma e coração. Não é?
É porque eu reconheço perfeitamente que o povo português precisa de alegria. Nós passámos por uma fase muito complicada.
Verdade.
E agora As pessoas querem chegar a uma festa e não querem estar a pensar ainda nos problemas, eles querem ali
desligar e haja alegria.
E então, depois que eu comecei a introduzir no meu repertório, além de outras músicas que eu também tenho dentro do popular, que já tinha, estes três temas, as pessoas dizem, pá, realmente, estas músicas são espetaculares.
E é isto que agora está mesmo a bombar.
E é por aí que eu vou continuar, vai ser dentro deste show.
Mas vamos já dizer, tatatatã, o carro-chefe é As Miúdas de Hoje. Como é que são As Miúdas de Hoje, Matias?
As Miúdas de Hoje são... é uma geração
complicadas.
Diferente. É uma geração diferente
da
nossa.
Eu sou já, eu sou... Sim, muito.
Nós na altura não tínhamos telemóveis, agora tem telemóveis.
Às vezes digo graças a Deus.
Por um lado, não chateiam tanto.
Não chateiam e não viram as nossas asneiras também, não há provas, não há provas.
Eu tenho uma filha com 11 anos e revejo um pouco esta música também perante ela. Porque ela foi das músicas que ela mais gostou.
Ai, acredito.
Como quem diz, realmente faz todo sentido. Embora algumas coisas tu exageraste. Não fui eu. Foi
mais lava complicado. Lava as mãos.
Exatamente. Mas é a verdade. Hoje em dia entramos em qualquer lado, e quem depois ouvir a música vai se certificar do que eu digo, as pessoas não estão nem aí.
Não.
É.
É muito desapego, não é?
É o telemóvel, YouTube, WhatsApp, TikTok, é dentro disto.
É.
E passam a vida delas dentro de casa, e por vezes, quando tentam sair de casa, é para a desgraça.
Pois.
Porque por vezes publicam coisas que não devem, há perfis falsos, que nós sabemos perfeitamente.
Sim,
quem
o que há de bom também há de mal.
E por vezes deixam-se elucidar por coisas que não existem. E depois acontecem esses problemas. Eu acho que os pais, isto é uma alerta até que eu vou fazer, eu como pai e a minha esposa também faz isso, temos que estar sempre muito atentos.
É.
Por dizer assim, eu tenho o meu filho no quarto, ele está lá descansadinho, lá com o telemóvel. Nós por vezes não sabemos o que é que está a acontecer.
Olha, hoje o quarto pode ser em Paris, pode ser em Londres,
exatamente,
pode ser na Holanda.
Exatamente.
É?
E quando nós menos esperamos, aquela pessoa desapareceu.
Verdade.
E depois é complicado, pois vamos penalizar, vamos dizer assim.
Sem dúvida.
Se eu realmente tivesse um pouco mais dentro do que é que está a acontecer, o que é que a minha filha está a fazer com o telemóvel, aparecer-lhe de vez em quando surpresa, não lhe dá liberdade para certas coisas, isto se calhar não tinha acontecido.
Sim, é nem tanto ao maná, tanto à terra.
E então a música, essa música vai ao encontro.
Às Miúdas de Hoje.
Das Miúdas de Hoje.
Que são aquelas peças jeitosas, porreiras, mas que é preciso um olhinho também. Não,
exatamente.
É preciso olhinho. Mas não veio sozinho, não, esta música. Vieram mais duas.
Vieram mais duas.
É o carro-chefe e que são.
Depois temos o verão está a chegar.
Está a chegar e eu acho que ainda nem chegou, meu querido. Eu acho que o verão vai chegar a meio de setembro.
Vai ser bom. Eu acho que nós temos verão agora quase em dezembro.
Completamente. Por isso vai ser. Ou seja, cai que nem gijas. Cai que nem gijas.
Há alturas em que eu digo assim. Eu não estou preocupado se hei de andar com uma t-shirt em dezembro ou se vou andar em agosto.
Completamente.
Então, se o tempo estava em dezembro, eu ando com uma t-shirt em dezembro.
Mesmo.
Não tem problema nenhum com a época.
Cai bem mesmo, cai.
E essa música foi feita dentro daquilo que eu disse ao José Carlos Monteiro.
Alegria.
Eu gostava de uma música, porque eu fui imigrante também há alguns anos, e eu notava que quando vinha cá a Portugal passar férias, eu reencontrava os meus amigos de escola.
Sim.
Quer dizer, de escola, não eram
dos
de escola.
Dos tempos de,
mas,
ou seja,
mas,
de
mas
quando estavam
aqui. Mas que eram 4, 5 anos naquela altura. E uma pessoa, por vezes depois, que a mudança do miúdo é muito rápida. E uma pessoa, se não tiver um ano ou dois sem ver aquela pessoa, depois já pensa duas vezes. Será ele? Não
é,
será.
É verdade.
Mas isso, depois também falando um pouco mais nos pais, chegavam a Portugal, reviam os vizinhos, os amigos, os irmãos, encontram-se nas festas e ficam emocionados e vai aquela lágrima.
Verdade.
E então é precisamente sobre isso que retrata esse tema.
E bem retratado, porque é a nossa realidade. Nós somos um país de imigrantes.
Sim.
Somos um país de imigrantes. E faz todo sentido.
Mas só sente e dá valor
quem que realmente o fez,
o que é,
não é?
Exatamente. O que é a vida de um imigrante, porque às vezes o imigrante é visto de uma forma...
Ainda é assim.
Criticável.
Antigamente eu sei que as pessoas eram mais a apontar, mas é.
Epá,
que pena.
Ele agora vem
acho que são os corajosos.
Mostrar um grande carro, vem mostrar não sei o que mais. Só que por vezes as pessoas esquecem-se que nós cá, a pessoa diz assim: ah, se aqui se trabalhar também várias horas, também ganha mais. Nunca chega a ganhar com dinheiro no estrangeiro. Porquê? Há uma, porque os ordenados são completamente diferentes.
Certíssimo.
E agora há outra coisa que eu senti também lá na altura e via pelos meus pais. Se nós fizermos uma vida no estrangeiro, como fazemos aqui...
Ah, realmente também não se amealha, não.
Aí o dinheiro também vai todo.
Certo.
Também desaparece.
Certo. Mas são os tais sacrifícios que se faz, não é?
Exatamente. É. Agora, eu sou da opinião de que eu gosto muito de Portugal, mas também gostei muito de França.
Ah, eu acredito que sim. São gostei duas realidades diferentes e que até se podem complementar.
E logo que eu possa, e cada vez que eu vou à França, aquela saudade, porque eu praticamente a minha infância foi toda ali, a partir dos meus 4 anos.
Tem que
aquela
ali um lugar,
aquela língua foi uma língua que eu aprendi na escola, eu tive sim. que aprender tudo na escola. E cada vez que eu vou lá e eu estou a gente a falar em francês, como eu ainda consigo perceber tudo,
exato.
Eu sinto-me bem.
Acredito.
Não é estranho para mim, por exemplo.
Não, é mais natural, se calhar.
Exatamente,
até,
como
é?
Fui a Geneve, na parte em Geneve ainda se fala francês.
O cantante.
Se fosse, por exemplo, a parte de Zurique,
sim.
já se fala alemão, se calhar já, para mim já era muito estranho.
Exato.
Agora ali estava bem.
Estava na sua praia.
Estava num restaurante, entrava aqui com toda a gente a falar francês, eu sabia explicar o que é que queria no hotel, não tinha problema.
Exato.
Não tinha lado nenhum.
E é verdade, porque estava há pouco a ouvir falar o Matias, e o Matias fala como se fosse um nativo. É que oi. É francês, não vou dizer que é sotaque francês, não, é francês mesmo, é? Está
começa,
ali.
Porque começa logo muito novo.
É.
E como eu estava a dizer à Bia há bocado,
é verdade.
Portanto, meus pais já não têm a mesma dicção de que eu tenho.
Que é normal, perfeitamente.
Porque eles foram
normal.
Para lá, já foram com 20
com
e poucos,
um português é? Bem enraizado e que foram aprender uma segunda língua, já não é nativa, é a segunda língua,
exatamente.
Não é?
Exatamente. E depois também aprendem só praticamente aquilo que é essencial.
Exato.
Enquanto que na escola temos que aprender tudo. Verbos.
Mas assim, gramática boa. Ainda por cima, a francesa é tão chatinha como a portuguesa, que os verbos é como a vir. Ah, quando eu me leio, gosto muito, mas há uma trabalheira na gramática francesa. Por isso, acho fantástico que saiba. A mim já se me barreu, já se me foi. É só. Bonjour, croissant et fromage.
Era fromage, c'est bon?
Ah, c'est bon.
C'est
très bon. Lá está, nós desviamos no instante. E vem ainda uma terceira. E a terceira do carro-chefe de agora deste novo EP é?
Não, o carro-chefe mesmo é As Miúdas de Hoje.
As Miúdas de Hoje. Depois vinha
o Verão que está a chegar.
E a terceira?
E a terceira, Agarra Aqui.
Agarra Aqui.
E na altura não ficou esse nome. Primeiro não ficou o Verão está a chegar, porque a minha editora é o
sim.
País Real.
Nova editora também,
nova
que era o que estávamos falávamos.
Estava na Viva Disco, agora passei para a editora País Real.
Beijinho.
Para todos eles, são uma equipa excelente.
São, sim.
E entretanto, o Paquito ligou-me e disse: oh, Matias, qual é o título que vais escrever para o EP? E eu disse: eu acho que ficava bem O Verão Está a Chegar. E ele: pá, essa já não dá.
Porque por causa da data. Embora a gente concorde que ainda vai chegar, não é? Estamos de acordo os dois, não estamos?
É, tem dias que é verão, outros dias já aparece
inverno. Completamente.
E então eu disse-lhe, oh, Paquita, então diga-me lá, entre as outras duas, qual é que acha melhor? E diz-lhe, olha, eu acho que é melhor As Miúdas de Hoje, porque vai ao encontro realmente da realidade.
É verdade.
Porque o Agarra Aqui pode ser muito subjetivo.
Pode ser tudo.
As pessoas podem imaginar
pode
muita
tudo.
Coisa.
É.
Depois, ouvindo a música, começam a perceber que é agarrar na
Yanka. Exatamente, para fazer a coreografia.
Exatamente, exatamente. E pronto. E estão estes três temas,
que
estão todos
e
eles
que
com um balanço espetacular. E o meu repertório, pronto.
Isto é música de Matias, é música que se sente bem, é música que vai de
sim.
encontro ao público e que o Matias também se sente confortável nesta
pele. Sinto-me porquê? Porque eu não posso dizer que não gosto de música de baile. Eu sempre gostei de música
exato.
De baile. Isto vai um bocadinho também ao encontro da música de baile. Aquele impasse que eu tive na minha carreira de querer fazer uma coisa diferente era um sonho que eu tinha desde o começo da minha carreira.
Também porque vem de um país estrangeiro em que se consome também uma música diferente e se calhar lá fazia sentido.
Por exemplo, Claude François, em 1978, lançou Alexandrie, Alexandra, era um tema que já com uma batida que não tinha
exatamente.
Que se ouvia cá em Portugal. E depois, entretanto, em 1980, quando eu começo com os meus 16 anos, mais ou menos, começo a ouvir Modern Talking.
Oh, pronto.
E, é isto.
Pois.
O Amarrato e o Amassou, aquilo que teve nos tops, sei lá quanto
exatamente.
Tempo.
Exatamente.
É isto mesmo que eu gosto. E andei anos e anos e anos a ponderar. Vai ser agora? Não vai. Entretanto,
seria se fosse lá fora?
Se calhar.
Era.
Eu tive uma pessoa que me perguntou: o que é que tu achas se estes temas fossem cantados em inglês? Se calhar.
Nunca sabe.
Só que eu em inglês não percebo nada.
Bem, francês.
Não.
Pois, tem outra.
É,
lá está. É ficar.
É
não, porque
assim.
Nós não queremos perder. Nós não queremos perder o Matias. Isto é brincadeirinha. O Matias é nosso. E está muito bem aqui, meu caro. Porque já vai para o estrangeiro, já faz as comunidades e já deixa cheio de orgulho todos os que estão por esse mundo
sim,
fora, não
sim,
é verdade?
Sim, sim, sim. E eu, por exemplo, na passada ainda estive em La Blané, foi em Toulouse, uhum. 70, mais ou menos 70 km de Toulouse, e as pessoas adoraram. Gostaram.
Só poderia.
Gostaram. Porquê? Porque primeiro está uma pessoa que é do país deles ali. Depois está a cantar em português. Eu até fui sugerido na altura, porque houve uma altura em que eu tinha O instrumental, quem me fez esse instrumental foi o Inácio, não é mesmo? Uhum. Que me fez o instrumental da primeira cassete, que era do Art Sullivan. La Petite Demoiselle. Eu tive esse instrumental e nos casamentos era a música que mais me pediam.
Acredito.
Sabe porquê? Imagina, eu vou fazer o casamento da Bi. E a Bi tem umas colegas. E as colegas futuramente vão casar. Olha, eu queria fulano, mas queria. Ele tem uma música que é altamente. É, e então chamavam-me assim: olha, você vai cantar o Art Sullivan.
Maravilhoso.
O Petite Demoiselle. Vou.
Tão bom, tão bom.
É verdade.
São estas memórias também que ficam, são estas histórias que ficam.
E é um trajeto muito grande também.
Consolidam essa carreira, porque é como eu digo. Um homem novo com uma experiência e uma carreira vasta e de muitas, muitas vidas. Agora, eu sou Cusca. Redes sociais, estávamos nós a falar das miúdas de hoje. Se tem aquela parte que realmente é preciso os 3, 4, 7 olhos, também é uma boa ferramenta, não é? Para promoção
dúvida,
e para dar
dúvida,
a conhecer o nosso trabalho.
Em Facebook.
Onde é que eu encontro o Matias?
Facebook, Matias Araújo.
Muito bem.
No Instagram, Matias Araújo PT. Okay.
E no TikTok?
TikTok também é Matias Araújo. Tem no Instagram também.
Sim.
Aí já lhe tinha dito.
No Instagram, sim. E também tem lá a Vi, se eu quiser o Matias em concerto, tem lá também o contacto.
Tem lá,
para,
tem lá tudo.
Não é?
Tem tudo.
E também pode ser através do Peixe Real. Isto, ou seja, sim, à vontade de freguês.
Através da editora.
Ou no Instagram, porque eu vi lá contacto para. É daqueles que... escreve todas as mensagens? Ainda tem tempo para isso? Nem sempre, não é?
As minhas respostas, eu costumo fazê-las sempre. Não, por vezes, em escrita, mas sempre com um adoro, com um gosto. Faço sempre.
Mas responde, responde.
Às vezes pode demorar um
dia. Pois, muita gente, é normal.
Por vezes, nem sempre tenho a oportunidade de fazer isso. Mas quando tenho um pouco mais de tempo, rever tudo o que é que está pendurado, o que é que falta atualizar e tal, 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 tal. E faço tudo isso.
Ou seja, nem tudo é mau, as miúdas de hoje estão do olho em alguma coisa importante nesta ferramenta. O que é que se lembra assim, que eu sou mazinha, eu gosto de saber coisas assim, que mais ninguém sabe, uma peripécia que lhe tenha acontecido, alguma coisa que é uma tradição muito sua e que ninguém sabe, dê-nos aqui um exclusivo para a Rádio Noir, amigo, conta-nos tudo.
Ah, eu tive uma situação uma vez, na altura que estava nos Alquimia, no Alentejo, tinha chovido muito no dia anterior. E então o palco foi montado no dia a seguir.
Ui.
No dia a seguir, mas eles nunca se lembraram que o terreno podia ceder.
Uhum.
O que acontece? O público estava desviado mais ou menos uns 4, 5 metros e nós sentimos, porque agora a estrutura é montada ao lado, o PA
exato.
Tudo ao lado. Naquela altura o PA estava todo em cima do palco, ainda mais peso fazia na frente.
Exato.
Eles tivessem posto uns calços por baixo do pés,
sim.
A coisa não enterrava. Assim, eu comecei a cantar e comecei a chegar para trás porque eu senti que aquilo que estava a começar a inclinar. Eu pensei, o palco vai inclinar, o material vai vir tudo.
Jesus, pois é.
Vai vir baterista daqui a pouco, vai vir munição, vai vir tudo. Eu comecei a alertar as pessoas a ver se chegavam mais para a frente e se realmente conseguiam, até ao fim do nosso espetáculo, que o palco não se desfizesse.
Exatamente.
E as pessoas realmente encostaram-se, todos ali com os braços a segurar.
Maravilhoso.
Até, mas só durante que meia hora, faltavam para aí meia hora.
Está bem, mas meia hora...
Porque se calhar não sei se o pessoal ia ter resistência para tanto tempo. Mas essa foi uma das coisas que me marcou e... Nota-se que o público, quando gosta, faz qualquer sacrifício.
Mesmo que é uma prova de carinho e de respeito tremenda.
Assim,
tipo, caem por aí.
Vocês é que tinham que, ou a parte do empresário, ou a produção, ou a comissão de festa, tinha que se certificar que isto
vocês aí já eram muito à frente, ou seja, foi efeitos especiais para fazerem descida e tudo isto. É uma maravilha. Oh, Matias, muito à frente.
É muito à frente, mas podia ser uma desgraça aquilo.
Mas não, tem, lá está, tem fãs e tem em público que vos é fiel e que gosta mesmo de vos ouvir. E estava ali para me parar.
Exatamente, exatamente.
Essa é a diferença.
Já tem acontecido em espetáculos que por vezes começa a chover e as pessoas...
Não arredam pé, ficam ali, não é?
Estão ali, gostam. E é isso. E por vezes é para essas pessoas, embora seja para toda a gente, mas... principalmente sente-se quem gosta e quem não gosta. Quem gosta é capaz de chegar ali assim às 10 horas e só vai embora quando a banda acabar.
É verdade, é verdade.
Algumas, houve a primeira, a segunda, a terceira música e tal, não é muito do meu grado, lá vão dar uma volta.
Não.
Mas nós normalmente fazemos sempre o nosso trabalho a tentar agradar a toda a gente.
Sem dúvida,
é
sem
óbvio
dúvida.
Que não vamos, nunca vamos agradar a toda a gente.
Não, isso não conseguimos, mas acredito também que muita gente que vai ouvir o concerto vai porque gosta, vai porque é público, mas há pessoas, por exemplo, até levo a minha prima, levo a minha irmã, que até poderia não conhecer e passa a conhecer e passa a gostar. E sempre o público a acrescentar,
precisamente,
não é?
Depois que temos, por exemplo, para além da rádio, não é? Na rádio, exato, as pessoas ouvem a voz, mas não conhecem a pessoa.
É verdade.
Física, não,
sim,
conhece.
Sim, sim, sim.
E então depois começa, que vai começar agora a partir de setembro, a promoção televisiva.
Ui, não se vai parar. É o verão.
A partir daí, ok.
É.
Aí as pessoas já vão começar a fazer a ligação.
São de, ai, o Matias!
Este tema é esta pessoa que canta.
Pois.
Ok, agora estou a ver quem é.
Sem dúvida. Então o Corrupio ainda está para começar.
Está.
Ainda está para começar.
A começar mesmo na promoção. Isto saiu a dia 19.
19 de julho, exatamente.
Julho, exatamente, para as plataformas digitais.
Está fresquíssimo.
E estamos mesmo agora com tudo para arrancar agora em setembro.
Aqui as miúdas de hoje têm sempre lugar, não só elas, como todo o repertório, é
vai
claro.
Vai haver sempre miúdas de hoje.
E as miúdas de hoje nunca vão passar de moda cá. Por nem não. Matias, por isso já sabe. Matias, uma mensagem para os nossos ouvintes, por favor.
Olha, eu espero que depois de ouvirem estes temas que gostem, que peçam na rádio e no ar.
Vão pedir.
Tanto à Bi como à Ruth. E que me acompanhem nas minhas redes sociais, Matias Araújo, no Instagram Matias Araújo PT. E vamos nos vendo por aí.
Sim.
Se calhar ainda durante algum tempo este ano, porque
muito
ainda há algumas
tempo.
Festas.
Sim, sim, sim.
E tenho a certeza que para o ano vai ser mesmo para bombar.
E eu acredito que em breve também já está aqui a contar mais coisas.
Sim.
Sim, eu tenho a certeza absoluta.
Sim, eu tenho algumas coisas em mente ainda, mesmo para o fim do ano, que ainda não vou divulgar.
Pronto, encontro marcado para depois. É disso que eu gosto.
Exatamente.
Matias, foi mesmo um gosto.
Eu é que agradeço mais ou menos.
Já somos amigos e para a próxima conversa. Fluir mais do que isto é impossível. Vai-me é contar-me as novidades todas, certo?
Isso era bem, foi um gosto que eu via. Eu sou muito assíduo na Rádio Noir.
Lindo, é
assim
mesmo.
A minha rádio anda sempre sintonizada, 107.8. E ouvia a sua voz. Estou ansioso por conhecer a Bi. Pronto. E hoje tive a oportunidade.
Pronto, já estamos. Olha, já está aqui o Trio Maravilha, a nossa Ruth. Vai ser a loucura.
Eu vou, já conheci.
É verdade, que é um doce.
Portanto, olha, beijinho para todos e muito sucesso para a rádio também.
Beijinhos para si, Matias. Foi mesmo fantástico estar à conversa consigo. Já sabem, ouçam tudo aqui. Entrevista completa aos bocadinhos e também no nosso site. Obrigada.
Obrigado.